Olá, ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa que vai ao ar direto do estúdio de São José dos Campos, do estado de São Paulo, aqui no Brasil, e para o mundo, sendo retransmitido por mais de 25 sites e blogs parceiros. Um programa da Cultura Online Brasil, programa de crónicas e notícias, que aborda e analisa os assuntos mais discutidos da semana, seja nas mídias convencionais, como na internet também, seja no Brasil ou seja no mundo. Um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário, das 20 horas, fuso horário do Brasil. Boa noite, ouvintes, e realmente, o Brasil social e político já passou da hora de ser revisto, de ser passado a limpo. Porque sobre a atual conjuntura social e política que vivenciamos, o que nós temos a dizer é que precisamos realmente preservar a nossa frágil democracia. E sugere-se, por exemplo, que a violência policial e também da justiça no Brasil, ela está presente nos inúmeros casos de balas perdidas, ou então na desigualdade da justiça praticada. Mas há realmente uma violência institucionalizada cujas balas elas são bastante certeiras quando realmente elas se direcionam à repressão dos movimentos sociais. Balas que se manifestam pela violência social, né? E também pela violência institucional que se verifica na política brasileira. E essa realmente não é, por certo, né, uma questão nova no Brasil. Essa é uma questão que remonta à vinda da família real para o Brasil em 1808. Mas a questão é que a repressão policial e midiática ela tem realmente aumentado bastante. E ultimamente, na exata proporção do crescimento da força dos movimentos sociais e também da rápida divulgação dos fatos, isso aí está vindo a ser muito pontual. E isso porquê? Porque realmente o povo não aguenta mais. O país precisa de uma constituinte exclusiva e soberana, porque uma fissura na parede aqui, uma goteira ali, uma rachadura no chão acolá, muitas vezes os problemas estruturais de uma casa, eles vão saltando aos olhos por pequenos sinais, né? Dando uma impressão até de serem desconexos. E aí os moradores da casa, então, eles têm algumas opções, né? Ou eles fazem uma análise apurada de todos os problemas e buscam resolvê-los no seu conjunto, de uma forma profunda. Ou então, tratar cada sinal como um problema isolado e assim buscar reparar um a um. Ou então, negligenciar os problemas, né, e investir na frente da casa, dando a aparência de um lugar muito bonito, sem problemas. Ou então, por final, deixar tudo como está. Então, com o nosso sistema político, que organiza a nossa grada, a nossa grande casa pública comum, que é o Brasil, que é a vida em sociedade, também é dessa forma. Porque há muito esse sistema, ele apresenta sinais de problemas. E também, por muito tempo, os que deveriam lidar o processo de reforma, se omitiram de fazê-lo. Então, mas que nesse início da nova legislatura parlamentar, os deputados federais resolveram colocar em discussão o nosso sistema político. Mas as respostas ou soluções, até então definidas, elas demonstram que a opção tem sido próximas das duas últimas sugestões que eu dei para a casa do meu amigo. Em alguns casos, inclusive, é negligenciar problemas e investir na aparência. E em outros casos, deixar tudo como está. Vejamos, por exemplo, o nosso sistema político ele tem como base fundamental os privilégios. E onde há privilégios, há desigualdade. Por isso, apenas 4,3% dos deputados federais, por exemplo, são negros. Pela mesma razão, também, menos de 10% das cadeiras da Câmara e do Senado são ocupadas por mulheres. Também por isso não temos nenhum representante, por exemplo, dos povos indígenas no nosso Legislativo Federal. Então qual foi a opção dos atuais deputados até aqui? Bem, nem sequer discutir mecanismos de ampliação da representação de negros e indígenas. De jovens, apenas se garantiu a diminuição da idade mínima para candidaturas. Mas não se previu nada referente a cotas de eleitos para pessoas com até 29 anos. Sobre as mulheres, que são quase 52% da população brasileira, os deputados rejeitaram o estabelecimento de cotas de 15% das vagas do Congresso. Lembrando também que a proposta inicial da bancada feminina e também dos movimentos de mulheres é uma cota, no mínimo, e que seria a mais justa, de 30%. Então, como nada mudou, o Brasil permanecerá como um dos países com a menor presença feminina no legislativo. Nesse quesito, segundo inclusive a União Internacional Parlamentar, o Brasil ocupa o 129º lugar em uma lista de 189 países. Mas aqui também é necessário lembrarmos que essa elevada subrepresentação da diversidade brasileira, ela tem uma raiz determinante: o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Em 2008, por exemplo, 86% de todo o dinheiro que circulou nas campanhas teve como fonte o grande empresariado. Em 2010, esse número chegou perto dos 91%. Em 2012, as grandes empresas, elas foram responsáveis, nada mais, nada menos, por 94% de todo o recurso financeiro movimentado nas campanhas. E nas últimas eleições de 2014, o percentual se aproximou dos 95%, cerca de 5 bilhões de reais. São bancos, são construtoras, são empreiteiras, são frigoríficos, são empresas de limpeza urbana, de telecomunicações, de armas e de outros setores, né, que vêm no financiamento, no seu financiamento a candidatos e a partidos políticos, a certeza de um investimento lucrativo. Porque eu não acredito, eu acho que nenhum de vocês também acredita em almoço grátis. Mas esse financiamento que se sustenta na ausência da transparência, ele acaba por criar uma relação de promiscuidade e acaba, o quê? Favorecendo a corrupção. Sobre isso, inclusive, um levantamento feito pelo portal UOL constatou que 7 das 10 maiores empresas doadoras de campanha nas eleições de 2010 foram, então, estão sendo investigadas devido a indícios de corrupção envolvendo contratos públicos ou por conta dos relacionamentos com partidos e representantes políticos. Então, qual foi, então, a opção da Câmara dos Deputados? Neste caso, na reforma, foi investir na aparência. Definiu-se que empresas não poderão doar. Não poderão doar aos candidatos, mas permanecem livres para repassar aos partidos, né, as suas quantias, que por sua vez repassarão aos candidatos. Então, com isso, pouco adianta na prática, por exemplo, diminuir a idade mínima para candidaturas, já que os jovens eleitores eles continuarão sendo jovens oriundos das elites políticas e económicas do país. Esses continuarão sendo os júniores, os filhos, o neto, o sobrinho e por aí vai. Então, medidas no sentido de ampliar e facilitar a democracia direta, como plebiscitos, consultas populares, referendos, etc., essas coisas não entram nem em discussão. Ou seja, permanece tudo como está. Um sistema político em que o papel da população se resume quase que exclusivamente ao voto. Eu poderia dizer que se resume exclusivamente ao voto. Então, em síntese, as medidas aprovadas até aqui na Câmara dos Deputados não mexem no fundamental. E o que é o fundamental? São os privilégios e as desigualdades do nosso sistema político. E não é difícil, inclusive, entendermos o motivo. Porque boa parte dos atuais parlamentares, eles se beneficiam. Ou são eleitos, reeleitos, e elegem os seus parentes e amigos. Né? Então eles se beneficiam justamente desses privilégios e dessas desigualdades. Era então de quê? De derrubar a casa. Porque não bastam pequenos reparos. É preciso uma reforma profunda que construa outras estruturas. Mas para isso são necessários novos agentes. Porque os que estão lá já demonstraram que não têm absolutamente interesse nenhum em qualquer mudança substancial. Então, por isso, amigos, não há dúvidas. O melhor caminho para as mudanças na estrutura do sistema político brasileiro, de modo a torná-lo mais democrático e representativo da nossa diversidade, passa fundamentalmente pela realização de uma constituinte exclusiva e soberana. Porque é somente através delas que nós poderemos ter a reforma política que o Brasil precisa e que o Brasil quer. Continuem connosco, porque é sobre essa reforma que queremos falar. Boa noite àqueles que estão chegando por aqui agora, e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. É Vaptivo, a gente volta já. Voltando então com o nosso programa Conexão Brasil, quais serão então essas reformas políticas que queremos? Amigos ouvintes, não é de hoje que a reforma política ela entra na pauta do Congresso e também da sociedade. Essa agenda ela está lá presente na Câmara, no mínimo nos últimos 20 anos. Isso porque a Constituinte de 1988, essa Constituinte manteve os alicerces do sistema político. Alicerces esses herdados da ditadura, para não dizer do sistema que imperou na nossa história. No século XX, nós vivemos a maior parte do tempo em ditaduras, e quando em democracia, realmente um sistema formal e não real. Nós realmente somos um país democrático, mas com uma democracia sem povo, uma democracia sem mecanismos eficazes de expressão da sabedoria popular, uma democracia submissa, ao poder econômico, um poder econômico configurando um poder masculino, um poder branco, um poder proprietário, um poder vitalício, e eu poderia dizer que até hereditário. E dessa forma, amigos ouvintes, uma democracia com esse formato, ela não tem lugar para os pobres, ela não tem lugar para as mulheres, ela não tem lugar para a população negra, ela não tem lugar para os povos indígenas, ela não tem lugar para as lideranças da juventude, para os camponeses, e por aí vai. Então, neste ano, para não correr o risco da sociedade fazer as reformas, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, ele resolveu fazê-las com as próprias mãos. E o pior é que da pior forma possível, tanto no método como no conteúdo. Cunha simplesmente desconheceu os debates e propostas acumulados pela sociedade nos últimos anos e acabou assumindo o papel de monarca absolutista. Fez e desfez, está fazendo e desfazendo conforme quer e bem quis. Então, a expressão disso, não só, mas também não só, realmente foi a votação da constitucionalização do financiamento empresarial de campanha. Porque depois de perderem um dia, ele recuou com a pauta no outro, na calada da noite, achando e acabando, né, por fazer valer a sua posição. Então, para que isso tenha ocorrido, o que é que se precisou? Precisou que partidos e parlamentares também eles mudassem o voto. E assim a pergunta que fica é: o que é que aconteceu na madrugada de Brasília para acontecer isso? O pior, amigos, é que os partidos e parlamentares, eles não se sentiram na obrigação de explicar para os seus eleitores essa mudança. O que demonstra realmente que somos uma democracia sem povo. Porque o povo será chamado para votar mesmo, ou seja, nós somos usados como via para sustentação dessa pseudo-democracia que temos. No entanto, amigos ouvintes, um dia essa realidade irá mudar. Como diz a música, cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Porque depois de todos os escândalos que vieram à luz, mas que realmente sempre existiram, os representantes do povo, eles não querem tão somente manter o atual sistema político, mas constitucionalizar o financiamento empresarial de campanha. E assim fazem um deboche com o povo. Estão aí as mídias que nos falam. Ao mesmo tempo também que alguns ficam hipocritamente chocados com a corrupção, que prolifera escancarada nas redes sociais e nas mídias em geral. Então, o que podemos esperar, amigos ouvintes, de um parlamento composto por uma maioria absoluta que tem muito dinheiro? Nas últimas duas eleições para deputado, as candidaturas eleitas em torno de 9% utilizaram mais da metade dos recursos totais de campanha registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Em outras palavras, menos de 10% do total das candidaturas eleitas consumiram mais de metade de todos os recursos disponíveis. E a pergunta aqui também é: esse dinheiro vem de onde? E assim, os factos estão aí. Tiremos as nossas conclusões. Também, eu posso citar, na votação da relação em relação à forma como elegemos os nossos pseudo-representantes, ganhou o sistema que cristaliza o poder que temos. O masculino, o branco, o proprietário, o vitalício e hereditário. Então, menos mal que o distritão até nem não tenha passado. Porque a opção da Câmara foi de deixar como está. Né? E porquê? Porque o atual sistema, ele não democratiza o processo eleitoral, concentrando aí um poder nas oligarquias antigas ou novas. E o que é que nós temos? Nós temos um sistema de lista aberta, no qual os partidos apresentam as suas candidaturas. Não se sabe ao certo quais os critérios usados na escolha. Né? Isso é uma certeza. E os eleitores votam em uma delas. Então, parece algo democrático, mas não é. E não é por várias razões. E uma dessas razões é que as diversas candidaturas não têm as mesmas condições de disputa. Cada candidato, amigos ouvintes, faz seus acordos com os financiadores privados que apresentam a conta depois. É simples. E assim, ouvinte, como cada candidatura ela busca os seus próprios recursos, a tendência qual é? A tendência é que esse financiamento ele reproduz os preconceitos e as relações de poder existentes na nossa sociedade. Eu duvido que alguém seja tão ingênuo ao ponto de acreditar, volto a repetir, que existe almoço grátis. Eu só não, também não acredito em almoço grátis, como também não acredito em Papai Noel. Mas aí, então, está realmente uma das explicações porque se muda para que as coisas permaneçam como sempre estiveram, deixando a política sem o seu poder de transformação e acabando por conceder o poder de conservação das coisas como sempre foram. E dessa forma, amigos, realmente não há lugar para a representação dos sujeitos sociais e políticos que não estão no centro da engrenagem. Mulheres, população negra, povos indígenas, juventude, a não ser que, lógico, pertençam às famílias e grupos que sempre estiveram no poder, mas isso com as exceções de praxe. Então, ainda está na pauta também da Câmara, é um outro assunto, a questão da cota para a representação feminina. Porque, afinal de contas, nós temos um Parlamento com os menores índices de participação feminina, em torno de 10%. Aliás, ficamos atrás de países onde as mulheres são obrigadas a usar burca, né, e são proibidas de dirigir sozinhas. No entanto, essa possibilidade já foi rejeitada este mês pela Câmara. Então ficou muito feio isso. Ficou muito feio para a imagem do poder, né? E continuarmos a ter, o que é que vai acontecer? Nós vamos continuar tendo aquele monte de homens de ternos pretos, né, votando contra a participação das mulheres. Então isso ficou feio demais para o Brasil, né? Em reunião, inclusive, na terça-feira, dia 23 de junho passado, com a bancada feminina da Câmara dos Deputados, a própria diretora regional da ONU, mulher, para a região da América Latina e Caribe, Luísa Carvalho, ela assinalou que as mulheres só aumentarão a sua representatividade política se os homens também aderirem à causa. Afinal de contas, amigos, o poder também tem a sua ética e a sua estética, porque essa articulação do contra é feita pela bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia. Isso com o apoio da Rede TV, que tem os direitos autorais sobre a sigla BBB. Mas, fora essa vergonha no processo de votação, nós tivemos outras pérolas, são muitas. Partidos votando em tese que até o momento da votação eram radicalmente contrários, né? Isso em troca de outra votação de seu interesse. Tudo feito como se fosse o caminho natural da política. Tudo sendo feito como sempre na base do toma lá da cá. Não, amigos. Realmente não é esse o caminho natural da política em que acredito. Eu acredito que política se faz com ética. Política se faz com coerência. Política se faz com defesa de princípios. Política se faz com compromissos. Compromissos com os verdadeiros donos do poder. E quem são os verdadeiros donos do poder? São os eleitores. E principalmente à luz do dia. E não nas negociatas das madrugadas do poder. Mas como diz a música, um dia cai e não fica nada. Por isso, militantes e ativistas das campanhas por uma verdadeira reforma política, nós temos que continuar na luta. Nós precisamos denunciar as manobras do poder, pois nós queremos o quanto antes, no raiar do dia, em que tudo realmente cairá e nada ficará. Então só assim, e só por isso, vamos construir uma verdadeira democracia. Uma democracia alicerçada na soberania popular, e onde todas as formas de poder sejam exercidas, tendo como objetivo a construção de uma sociedade de iguais. Eu vou falar com vocês alguns tópicos sobre a reforma política que queremos, sobre a possibilidade de construirmos o Brasil que queremos. Só vou tomar uma aguinha e a gente volta já. Fiquem por aí, é Vaptivupt. Thank you. volta então com o nosso programa. Ouvintes, os nossos impostos, eles merecem uma boa administração. Mas a verdade também é que bons políticos eles não vêm do nada. E eu acredito que para que existam bons políticos para administrar o país, toda a sociedade ela precisa colaborar para que eles possam nascer, para que eles possam ter sucesso. E para isso também é preciso um sistema eleitoral moderno, um sistema eleitoral que possa melhorar a qualidade da política. E a verdade é que temos hoje é que realmente os políticos tradicionais eles têm horror à reforma política. E têm horror à reforma política porque ela pode sim mudar a situação atual onde eles vêm usando e manipulando o eleitor e são muito pouco cobrados. Ou seja, eles estão lá na sua zona de conforto mantendo o seu status quo. Porque quem nos sabe, quem nos acompanha, quem sabe que neste programa nós temos vindo a sugerir soluções para a alteração da legislação eleitoral, mas em favor dos cidadãos. E a reforma política ela é o primeiro passo imprescindível para que se inicie realmente um processo que possa nos dar uma melhora real e verdadeira na qualidade da política brasileira, no modo de se votar e de ser votado, e sobretudo um ato social fundamental para o verdadeiro saneamento da nossa forma de fazer política. Vou-vos colocar novamente algumas das posições e sugestões para essa reforma. E como requisito ao entendimento do tema, vocês devem entender que eleição majoritária é aquela em que concorrem no sistema brasileiro, disso, sistema atual, os governadores, os senadores, os prefeitos, onde o eleitor ele vota diretamente na pessoa do candidato, sendo eleito então o mais votado, em primeiro ou segundo turno, no caso de prefeitos e governadores. Enquanto que a eleição proporcional é aquela em que escolhemos deputados e vereadores de forma proporcional e onde se admite a votação na legenda partidária e também no candidato, sendo eleito então por partido os candidatos proporcionalmente mais votados na proporção das vagas obtidas pelo partido, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Câmara Federal ou então na Assembleia Legislativa do Estado e da Federação. Na eleição proporcional, se divide o número de eleitores pelo número de vagas e se de forma a se encontrar a proporção de votos necessários para ser conquistada aí então uma cadeira na Câmara Federal ou uma cadeira na Assembleia Legislativa Estadual ou então na Câmara dos Vereadores. Assim, amigos ouvintes, quando um partido alcança na soma de votos de todos os seus candidatos a deputados ou vereadores o total dos votos necessários para conquistar uma vaga de representante do eleitorado, o candidato mais votado do partido toma assento em tal vaga e assim sucessivamente o segundo colocado do partido ou coligação, até que então aí todas as vagas elas sejam preenchidas pelo total de votos obtidos proporcionalmente pelo partido. Mas nós temos outras soluções. As soluções que a gente temos, por exemplo, é o caso do voto distrital. E porque realmente chega a ser eleito e depois subir, que é o que geralmente acontece, né? Eu até perguntaria à maior parte dos ouvintes se alguém se lembra em quem votou para deputado federal, por exemplo. Para deputado estadual até alguns são capazes de se lembrar porque ficam mais perto. Mas então o que é o voto distrital? Amigos, o voto distrital é um sistema de escolha do candidato, no qual esse candidato ele tem que morar em um distrito eleitoral, uma região definida por espaço geográfico pré-estabelecido, não podendo colher votos em todos os distritos, visando-se com isso uma maior proximidade do eleitor com o eleito, que acabará por trazer uma maior fiscalização e também menos candidatos no momento da escolha, o que facilita e muito, né, o bom conhecimento da vida do candidato pelo eleitor. Esse sistema de eleição por distrito, ele vem sendo apoiado por vários movimentos contemporâneos que vêm nesse sistema e que vêm também debatendo esse sistema na internet e além de outros fóruns políticos. mas temos também o voto distrital misto e o voto distrital puro. Vamos entendê-los. Por exemplo, no caso do voto distrital puro, todos os candidatos na eleição proporcional, deputados estaduais e federais, eles são escolhidos somente entre os candidatos de uma determinada região ou distrito, né? Que devem possuir obrigatoriamente domicílio eleitoral nessa região, né? E são escolhidos de forma majoritária, por exemplo, o mais votado. Então, nesse sistema puro, não existe o voto para deputados de fora da região do eleitor. E não se facilita também a representação por categorias homogéneas de interesses, tendo-se a diminuição, então, disso, de partidos. E aqui a coisa esbarra. Diminuição de partidos políticos. Porque ninguém quer perder a oportunidade de negociar. Então, no voto distrital misto, parte das vagas ela é escolhida pelo sistema distrital e a outra parte é escolhida pelo sistema atual, ou seja, o proporcional. De forma tal que o eleitor ele tem acesso a uma escolha de representantes da sua região e também pode votar em um candidato que represente uma área política de seu interesse, como por exemplo, né, um candidato que traga um projeto nacional, uma proposta de trabalho de amplo alcance, não só local, assim também como um candidato nacionalista, né, a favor da segurança, do meio ambiente, etc. Ou então um candidato que defenda políticas sociais e ideológicas específicas, como, por exemplo, o trabalhador, o empresariado, a igualdade racial, os direitos civis, o consumidor, ambientalistas, socialistas, etc., etc., etc. Tem-se, então, aí, né, uma forma de manter um pluripartidarismo, né, para defender tais grupos de interesse coletivos fragmentados. Mas como a discussão deve ser ampla, nós temos que debater exaustivamente esses processos, porque existem vantagens e desvantagens que alguns também colocam, e nós temos que ouvir todos, né, e temos que debater. Eu, por exemplo, trouxe alguns efeitos e vantagens também do voto distrital. Como pelo voto distrital, o candidato só pode pedir voto na região onde mora, ele não some depois das eleições. Isso é uma grande vantagem, né? Porque ele fica sempre obrigatoriamente perto do eleitor. E esta é uma das grandes e absolutas vantagens desse sistema distrital, já que o eleito pode ser mais bem conhecido, o eleito pode ser melhor fiscalizado e também mais cobrado durante e principalmente após as eleições. Com o voto distrital também, a sobrevivência política desse político vai depender de alianças fortes, de alianças permanentes e honestas, alianças a serem traçadas com uma comunidade de eleitores também menor, né? Uma comunidade constante, uma comunidade imutável, fixa, o que acaba por tornar mais difícil, né, o enganar, vai tornar quase impossível o ludibriar, porque não terá futuro, né? O que, por sua vez, realmente é uma qualidade ótima para o eleitor, mas péssima para o mau político. Então, justamente por tal modernidade ser tão eficiente, e se nós olharmos sob o ponto de vista do interesse do eleitor, é que os nossos políticos, especialmente a maioria deles, ainda fogem do voto distrital como quem o diabo foge da cruz. Pois o que os políticos atuais eles querem evitar é ter que prestar de verdade contas do que fazem. Eles não querem nem gostam de prestar contas para o seu eleitorado, já que um grupo menor de eleitores é mais difícil de ser enganado. E então eles fogem do voto distrital, do sistema distrital, que nem diabo faz a cruz, né? Então, é evidente que no todo geográfico e populacional de um Estado da Federação, num país continental, por exemplo, como é o caso do Brasil, fica mais fácil para o mau político fazer novas vítimas e abusar contra o processo eleitoral e democrático, ou seja, prometer e não cumprir, ou seja, vender mentiras, coisas que o eleitor tem vindo a constatar ao longo de décadas. Além disso, no sistema de voto distrital, a escolha do eleitor fica mais eficiente e fácil, já que no momento da votação ele escolhe entre menos candidatos. Ele vai escolher os candidatos só os da sua região, se o sistema for o distrital puro. E entre os da sua região e os candidatos de todo o Estado da Federação, se o sistema for o distrital misto. Então elimina-se aqui assim, no voto distrital puro, ou se ameniza no distrital misto, a tarefa tortuante, né, torturante, eu poderia dizer, do eleitor, de ser obrigado a optar entre algumas centenas ou até mais de 1000 candidatos, né, o que acaba por tornar a eleição confusa, né, além de ser impossível de se examinarem as propostas e também o currículo, e sequer saber a história da vida daqueles que postulam a candidatura. Assim, ouvintes, quanto menos candidatos, mais fácil a escolha, mais fácil e eficiente para o eleitor, que tem menos candidatos para comparar, que tem menos candidatos para pesquisar. Além disso, no sistema de voto distrital, uma pessoa sem muitos recursos, mas com uma boa causa e proposta, ela tem muito mais chances de fazer valer a sua política, com boas chances de ganhar as eleições, mesmo contra uma máquina econômica poderosa, desde que tenha o básico, e o básico que é o apoio da comunidade local. E isto é o que temos vindo a constatar. O baixíssimo rodízio de nossas câmaras. Porquê? Precisamente porque nós temos elegido ano após ano sempre os mesmos políticos. Por outro lado, na eleição proporcional atual, que exige uma boa votação a ser obtida em territórios imensos, do tamanho de países médios, como nos Estados da Federação, ou no Brasil, só acaba por favorecer a quem? Aos candidatos financiados de modo milionário, por crendo que grandes grupos financeiros poderosos são candidatos únicos com poder de fogo para financiar atividades que englobem grandes áreas territoriais, o que acaba por dar vantagem eleitoral aos grupos de interesse de setores ricos da sociedade. E isso desfavorece e distorce a qualidade, a legitimidade e a efetiva representatividade democrática, né? Violando o interesse popular e afastando o cidadão comum da política. Então o que se apresenta é que o voto distrital é ótimo para o eleitor, bom para os partidos e péssimo para os maus políticos, enquanto que o voto proporcional, que é o sistema atual, é ótimo para os candidatos, razoável para os partidos, mas muito ruim para o eleitor. E talvez por isso, em nosso país, ainda em vias de desenvolver, onde a educação, de um modo geral, é apenas sofrível, para não dizer péssima, que apenas inicia uma democracia, um país que apenas inicia uma democracia séria, o voto distrital, seja o distrital puro, seja o distrital misto, ainda não é aceito pela maior parte dos políticos, porque é pelo status quo de poder vigente. Evidentemente que por também serem eficientes demais estes sistemas na melhoria da qualidade representativa e também por serem muito mais favoráveis ao eleitor. E tem alguns países que já o adotam. Por exemplo, os países ocidentais mais civilizados, eles têm uma ou outra forma de voto distrital. E têm essa forma de voto distrital porque a educação política, a experiência democrática longa, uma cultura geral relativamente mais avançada na maior parte da população, acaba por levar para estágio de desenvolvimento da sociedade, né? Uma sociedade fatalmente que tende a avançar de modo a escolher representantes através do voto distrital, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Itália, da França, entre outros, que possuem alguma das formas de voto distrital em seu sistema eleitoral. E isso não é à toa. Mas antes vamos analisar também a crítica ao sistema do voto totalmente proporcional, que é o sistema atual no Brasil. Iniciemos, por exemplo, pela crise de representatividade. Conforme já anotou João José Afonso da Silva, tentativas de implantar o sistema eleitoral misto do tipo alemão na Constituinte e também no processo revisional de 1994 fracassaram. E fracassaram, mas a tendência a isso se amplia cada vez mais, à vista dos notórios defeitos do sistema de representação proporcional puro que vigora atualmente no Brasil. Porque hoje no Brasil, o candidato a vereador ou deputado recolhe o seu voto em qualquer lugar do município ou estado da federação, e depois de eleito, some das vistas do eleitor. Então, fatalmente, após as eleições, uma análise séria da representatividade acaba por demonstrar que, com algumas regiões, elas também ficam sem representante algum, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal. E outras regiões, elas ficam subrepresentadas, e outras superrepresentadas, o que, além de injusto, fere o Estado Democrático de Direito e, sobretudo, o princípio da representatividade, já que todas as regiões, por óbvio, elas deveriam ter, pelo menos, um representante, não é verdade? Então, a sociedade, ela padece da constante crise da representatividade, pela qual o eleito trata de seus interesses e não dos interesses dos eleitores que o elegeram. Então, como bem aponta também o rico Wilson Pereira, no capítulo sobre as peculiaridades do processo eleitoral brasileiro, o nosso sistema proporcional consagrado a partir de 1932, ele vem dando sinais de alguma exaustão. A crise política que aí está bem o demonstra. E continua, desse nosso querido rico Wilson Pereira, dizendo que é tão evidente a necessidade de urgentes alterações em nosso sistema eleitoral e partidário, sob pena da eternização da crise da representatividade política, que só beneficia os setores já privilegiados da sociedade, setores que servem do Estado como se fosse um património privado em afronta ao princípio republicano. Também aqui assim eu posso citar a compra de votos em dinheiro, ou então em troca de pequenos favores ou benesses, que já se tornaram um padrão e que se reparte e se repete de modo exaustivo, apesar da conduta ter sido criminalizada. Porque hoje se escolhem deputados e vereadores de forma proporcional, se pede o voto em todo o Estado ou município. E neste sistema, amigos ouvintes, nós estamos votando na sigla do partido ou no candidato, qualquer que seja o lugar onde o candidato mora, mesmo que mora muito longe do eleitor. Então, amigos, os eleitores não sabem quem os elegeu, e o eleitor não conhece realmente, e não conhece mesmo, né, os candidatos em quem está votando, salvo raras, raríssimas exceções. Então, se o eleitor morar perto do eleitor, no seu distrito, o eleitor o conhecerá melhor e estará mais perto para o cobrar e para o fiscalizar. E não longe, né, como se verifica nos dias de hoje. Às vezes, por mais absurdo que pareça, o candidato mora a várias centenas de quilómetros do eleitor, o que é um grande absurdo. E assim, pelo voto distrital, o eleitor poderá escolher melhor, pois terá menos candidatos para estudar e comparar. Então, hoje é impossível nós conhecermos o perfil de todos os candidatos, pois são centenas de opções. E isso acaba por quê? Acaba por confundir o eleitor. E aí se percebe que é fundamental, então, a adoção de uma das formas de voto distrital para melhorar a qualidade da representação política e democrática no Brasil. Porque é verdade, aqueles que não querem o voto distrital tendem a ser justamente os setores sociais oligárquicos, conservadores, dominantes, que não querem realmente, de facto, prestar contas à população dos seus atos políticos e preferem mais o atraso do que a modernidade, mais opulência pessoal do que eficiência estatal. E por que é que nós somos contra a eleição por lista e pela forma partidária sem prévia de redemocratização do sistema eleitoral e também da vida interna dos partidos? Porque eu sempre falo, sempre falei aqui, aqueles que me conhecem, que não adianta fazer somente a reforma política se não se mexer na eleitoral e na partidária. Não adianta. Tá? Todas elas são relacionadas, todas elas têm pontos que devem ser adaptados às novas formas de se administrar esse país. Porque pelo sistema de eleição por lista, por exemplo, nós elegemos o deputado ou vereador que está no topo da lista, como já falei, indicada pelo partido. Ou até o segundo ou terceiro nome da lista, mesmo que eu só tenha recebido, por exemplo, um só voto. Mas o Brasil, ao menos neste instante legal e social, ainda não está preparado para adotar de modo eficiente a eleição por lista. E porquê? Porque os partidos não vivem um sistema realmente democrático internamente. Ao contrário, os partidos são dominados por famílias, algumas há várias décadas, ou então por personalidades centralizadoras. Então, se aprovada a eleição por lista, sem prévia reforma que obrigue a existência de democracia real dentro dos partidos, vai ter dirigente partidário vendendo posição na lista, né? Em caixa 2, não contabilizado. Então, sabemos que a lista fechada, ela só funciona onde há democracia real nos partidos e a efetiva participação popular na vida desses partidos. Mas essas condições ainda não existem no Brasil. Isso por falta do quê? Por falta de eleições internas obrigatórias nos partidos para garantir os direitos filiados, elegeram quais serão os candidatos que disputarão os cargos majoritários para prefeito, para governador, presidente da república, por prévias internas, também pela falta da fiscalização estatal da efetividade da democracia dentro dos partidos, porque atualmente a lei os considera inatingíveis pela justiça, justiça que não pode afetá-los internamente. Também pela falta de aplicação do ficha limpa aos dirigentes partidários. Também em virtude da extinção na prática da figura dos delegados de partidos. Pela falta de garantia da representatividade às minorias partidárias. Pela falta de garantia de que qualquer cidadão, salvo lógico prática de ilícito ou de incompatibilidade ideológica comprovada, ele se possa filiar a qualquer partido. E por último, pela falta de regras, regras que impeçam a sucessiva e a eterna reeleição, né, de presidentes de partidos, cargo que no Brasil se tornou quase que vitalício. Assim, amigos, por falta de regras e garantias democráticas obrigatórias internas e legalmente protegidas, ser hoje filiado a um partido político é servir apenas de mero degrau, é servir de capacho, é servir de bucha de canhão para os mandões de sempre. Pois realmente não existe, né, um meio institucionalizado e legal de garantir o respeito à vontade dos filiados nos partidos. Então não nos devemos admirar que os partidos eles tenham poucos filiados, poucos militantes, e que o povo em geral e os jovens em particular, eles fujam dos partidos e os desprezem, preferindo votar na pessoa dos candidatos e não em propostas partidárias. Então, em resumo, hoje os partidos não são confiáveis. E assim, a prática política, ela é sempre oligárquica, ela é sempre personalista, ela é sempre familiar, ela é egoísta, egocêntrica, atrasada, secular, paralisante da democracia real. E concluímos então por isso que, sem uma prévia reforma partidária, a eleição por lista só irá piorar o quadro político brasileiro. E se contrariando o bordão de Tiririca, o semi-analfabeto deputado federal paulista, pior que está, com toda a certeza, ficará. Então, na atual fase de nossa legislação partidária, as listas partidárias de candidatos, elas seriam decididas só por quem? Pelos caciques de partidos, sem a participação democrática e assembleia dos filiados ou então dos associados dos partidos. Então, para que a lista partidária ela seja eficiente e realmente democrática, amigo ouvinte, tem que haver, antes da sua aprovação, a promulgação de reforma no processo eleitoral e partidário, por uma lei que obriga a existência de algumas bases democráticas mínimas dentro dos partidos políticos. Eu posso citar, por exemplo, o direito de livre filiação por qualquer eleitor, só se tivesse com ficha suja. A obrigatoriedade de eleições internas e periódicas com voto secreto para a eleição do presidente de partidos e das executivas e comissões provisórias. Pela obrigatoriedade de eleições internas que escolham de quem serão os candidatos nas eleições majoritárias. Pela liberdade total para que qualquer filiado do partido possa ser candidato nas eleições profissionais, só se tiver ficha suja. Pelo fim da reeleição eterna dos presidentes dos partidos, com limitação também do número máximo de mandatos como presidente de partido nos três níveis da federação. A ficha limpa obrigatória para ser dirigente partidário. A garantia legal de que todas estas regras e garantias de democracia em favor dos filiados e cidadãos possam ser fiscalizadas pelos tribunais eleitorais, com a possibilidade de intervenção judicial nos partidos, se violados qualquer desses princípios democráticos. Portanto, amigos ouvintes, não sendo feitas essas reformas, imperará o quê? Imperará e mandará ainda por décadas o coronelismo eleitoral, o coronelismo oligárquico atrasado que estamos vendo hoje. Ou seja, sempre os mesmos candidatos, das mesmas famílias, sempre os mesmos de sempre, alguns verdadeiros bandidos. Uma outra polémica que eu também gostaria de trazer para vocês é o caso da eleição do suplente a senador. Eu já me coloquei diversas vezes aqui, e já coloquei até algumas vezes também, né, sobre essa necessidade de nós termos Senado. Mas isso aí é para uma outra oportunidade, nós podemos discutir. Mas, por enquanto, então, vamos nos fixar no que diz respeito à eleição para o suplente de senador, que hoje é inexistente. Eu vou tomar uma aguinha e eu volto já. Obrigado a todos pela audiência. Fiquem por aí. A gente volta já, já. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania. Então, com o nosso programa Política e Cidadania, então vou falar sobre o suplente senador substituto, que é uma pessoa de livre escolha do senador. Pode ser qualquer um, por exemplo, o capataz da sua fazenda, pode ser quem financia a campanha também, ou então um amigo ou familiar do senador. No caso dos financiadores das campanhas, eles compram, geralmente podem até comprar uma vaga no Senado, pois o suplente pode ser qualquer um, como eu falei, a gosto do senador. E isso não é bom. Não é bom para a democracia e não é bom porque o nosso processo eleitoral ele não permite que o eleitor saiba detalhadamente quem é esse tal suplente eleito. Né? Porque muitas vezes o senador usa isso como uma moeda de troca ao arrepio do interesse do eleitor. E assim, o eleitor é respeitado nem bem representado, ou não é respeitado nem bem representado no Senado, quando assume um suplente. E por quê? Porque se impede que o eleitor escolha de modo cauteloso, civilizado e debatido o suplente do senador. Ora, quem tem que escolher o suplente do senador é o eleitor, de modo que mais ou menos direto, mas completo e mais debatido. Então, nunca se assista a um debate suplente senador. Vocês já assistiram? Eu nunca. Por quê? Porque ele não existe. Então, dessa forma, para valorizar e respeitar o voto, Nós defendemos a campanha pela eleição destacada e direta do suplente senador, sendo que hoje o nome do suplente pouco ou nada aparece na campanha eleitoral. No entanto, uma outra questão que tem sido levantada aqui é para que temos o Senado. Porque não se vê somente para se manter o coronelismo herdado ao longo da história. Também, e pela importância, se levantam algumas questões sobre a eleição para deputado do Mercosul. Porque já existe em funcionamento o Parlamento do Mercosul. Mas os deputados que lá atuam, eles não são eleitos pelo voto direto. Eles são indicados pelos deputados. Ora, se na União Europeia os deputados do Parlamento Europeu são eleitos de modo direto, né? Também os deputados do Mercosul, ao menos pelo Paraguai, já são eleitos pelo voto direto, o que não se verifica no Brasil. E como sempre, em virtude das negociatas e de interesses, os deputados e senadores brasileiros estão fazendo corpo mole neste assunto, evitando discussão, evitando as eleições diretas. E isso precisa de mudar, porque é uma vergonha nacional. Porque há aqui, amigos ouvintes, um desrespeito também pelo eleitor. Então nós defendemos o voto direto para o deputado do Mercosul. Mas cuidado, porque existe aí um projeto em andamento no Congresso para que o deputado do Mercosul ele seja eleito pelo sistema de lista fechada. Que, como nós explicámos anteriormente, o que na atual legislação partidária nós achamos ser democrático. Uma vez que não é antidemocrático, quero dizer, uma vez que não há votação obrigatória nos partidos para escolher o primeiro da lista, que acaba geralmente sendo eleito para a vaga, né? E assim quem acabará escolhendo o vitorioso, mais uma vez, não será um sistema democrático, mas o presidente nacional de cada partido, né? Um verdadeiro absurdo. Então nenhuma pessoa, amigos ouvintes, pode ter tanto poder como os atuais presidentes nacionais de partidos políticos, pois o poder concentrado em uma só pessoa, ele tende a não ser fiscalizado, ele acaba gerando corrupção, ele acaba gerando arbítrio, acaba gerando ditadura e hipocrisia. Por isso urgem-se as reformas, se realmente nós queremos mudar alguma coisa. Falamos então agora sobre a representação por pessoa. Atualmente nós não temos um voto por cabeça na Câmara Federal, ou seja, nós temos grandes cidades, regiões e estados com menos deputados do que pequenas cidades, regiões e estados com bem menos eleitores. Nós temos regiões não representadas, nós temos regiões subrepresentadas, nós temos regiões hiperrepresentadas nos parlamentos. E assim há uma distorção do poder de voto. Porque poucos elegem muitos e muitos elegem poucos. E isso não é justo. Então, a nosso ver, não deveriam existir eleitores que valem mais que outros eleitores. Todos somos brasileiros e todos somos iguais, pelo menos segundo a nossa Constituição Federal, não é verdade? Então a lei ela precisa de mudar para quê? Para garantir um voto de igual valor para todos os brasileiros. Por exemplo, nós vejamos, atualmente o voto do sul do Brasil ele é muito desvalorizado. Porque feitas as contas, na média, por exemplo, um eleitor do Nordeste, ele vale 21 vezes mais do que um eleitor do sul. E isso distorce, por exemplo, né, o encaminhamento de emendas parlamentares para a obtenção de recursos e o próprio sentido da democracia, que deve funcionar no equilíbrio de poder proporcional ao número de eleitores, sem que uns sejam mais representados que outros. Por isso, é um outro exemplo, o caso do Paraná, né, que tem recebido poucos investimentos federais em proporção à sua população e à arrecadação de impostos. Ademais, como cada estado também detém 3 senadores, já há mais esta distorção em favor dos estados menores em população e recursos, em detrimento dos estados federativos maiores, o que compensa o menor peso específico da economia e também população dos estados menores, com bastante razoabilidade. Então, sendo assim, totalmente injusta, desproporcional e não razoável, e até poderia-se dizer antidemocrática, a representação distorcida na Câmara Federal, onde pequenos estados eles têm a sua população super representada enquanto grandes estados têm a sua representação federal subrepresentada. Por isto, por questões de justiça, por questões de igualdade e também de cidadania, é sim razoável defender-se a revisão nacional no peso do voto proporcional do voto de cada brasileiro. Ou seja, uma pessoa, um voto. Também a volta da democracia aos partidos, que, como eu vos falei anteriormente, é uma exigência imprescindível para a adoção do voto distrital e também para a razoabilidade, né, da reforma política. Porque não se pode adotar impunemente o voto distrital se não houverem em paralelo outras reformas políticas. Já no Sérgio Rezende Barros, ele com acerto, ele anota que a adoção sem cautelas do voto distrital ele pode implicar em retrocesso político, ao afirmar que o grande elogio ao voto distrital é ele estreita o diálogo e a cobrança democrática entre os eleitores e os eleitos, mas por outro lado não são poucos os que advertem sobre o alto potencial corruptivo do voto distrital. E esse perigo, ele aumenta nos países em desenvolvimento, nos quais a falta de uma maturidade cultural e também a pobreza, eles podem se acumular com o apequenamento das circunstâncias eleitorais para facilitar o quê? O mercadejamento de votos, bem como também o desenvolvimento de um coronelismo distrital, reavivando procedimentos políticos já em extinção, baseados no poder económico ou no temor reverencial. Então há bons dirigentes partidários, mas também nós temos que nos fixar de que realmente muitos também não o são. Então, até 1995, os presidentes nacionais dos partidos, eles não podiam sozinhos escolher os candidatos a governador e a deputado. Não existia essa ditadura partidária que nós vemos hoje. Era o povo, pelos filiados ou através dos delegados de partido, que escolhiam os candidatos. E assim havia mais democracia, ou seja, o coletivo decidia. Mas hoje é absolutamente diferente. Desde 1995, os presidentes nacionais e apenas 27 partidos nacionais, eles podem sozinhos escolher alianças, definir quem pode ou não pode ser candidato a governador, quem pode ou não pode ser candidato a deputado ou vereador, por exemplo. Então, no máximo, os partidos, alguns partidos, eles reúnem apenas os seus deputados em assembleia para escolherem os candidatos que representarão o partido nas eleições majoritárias. E com isso, ficam alijados das decisões importantes quem? Os filiados do partido e seus delegados. Ou seja, o cidadão comum. O cidadão comum, portanto, não tem poder nenhum nos partidos. Por isso, a lei não garante o mínimo obrigatório de democracia nos partidos. Há dificuldades para serem criados, inclusive, em novos partidos. E a legislação não permite partidos regionais, mas só partidos nacionais. Mas então nós temos que nos fixar o seguinte: o Brasil é um continente. O Brasil é um continente, e impedir partidos regionais, ao menos para eleições a prefeito e para governo do Estado, e para partes de deputados das Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais, e ainda negar o voto distrital, é o mesmo que alijar grandes parcelas da população, regiões, do jogo do poder e do processo democrático de acesso aos cargos eletivos. Também não há mais a obrigatoriedade legal de eleições internas nos partidos para a escolha de candidatos, ou seja, aquelas chamadas prévias. Acabaram, ou melhor, na verdade até nunca existiram, né, com força realmente na prática, as assembleias partidárias para escolher estatuto, propostas e candidatos. Porque quem manda são os caciques e donos de partidos, os presidentes nacionais. Foram extintos, ao menos na vida real dos partidos, os delegados de partidos, delegados que determinavam a direção dos diretórios, que foram na prática substituídos por quem? Por presidentes provisórios estaduais e municipais, que geralmente são indicados e de modo autoritário, né, pelos novos donos de partidos, ou seja, os presidentes nacionais. Então, por isso, o eleitor quase não vê novos candidatos aos cargos de prefeito, aos cargos de governador, aos cargos de deputado, aos cargos de prefeito, de senadores e por aí vai. E por isso também não temos uma democracia verdadeira. Por quê? Porque o eleitor só pode escolher entre poucos e geralmente sempre os mesmos candidatos, não havendo por isso uma saudável renovação. Uma saudável e esperada renovação. Então a sede de poder oligárquico é tão grande que preferem até mesmo perder eleições a renovar os quadros partidários dominantes e históricos nas eleições majoritárias. Então a eleição ela é acertada. E é acertada antes de acontecer. Um acerto entre quem? Entre os caciques. Os caras combinam antes quem poderá ser candidato. Eles também negociam o tempo de TV, o tempo de rádio, pelas coligações, sem que isso passe, inclusive, pela vontade dos próprios filiados do partido. Nós vimos, inclusive, na última eleição de 2014, coligações absolutamente impensadas. Então, com isso, a cidadania ela não é exercida. E os filiados dos partidos viram de novo só massa de manobra dos coronéis desses mesmos partidos. Então, por quê? Porque a nossa lei partidária atual, ela retrocedeu e acabou por matar a democracia nos partidos. Porque, vocês vejam, todo o sistema eleitoral começa onde? Nos partidos. Então, já começou tudo errado. Deve estar você se perguntando, não é, ouvinte? Pois é. Porque realmente, se nada mudar, nós continuaremos nessa falsa democracia. Uma verdadeira farsa. Partido político hoje é pior que time de futebol. Já que, salvo raras exceções, só mandam uns cartolas e o povo, coitado, assiste, bate palmas e faz bola. Então, isso precisa mudar. Um sistema verdadeiramente democrático, ele tem meio sim de garantir que o cidadão comum possa realmente influenciar nas decisões do Estado. Se apenas as famílias ou pessoas que já são poderosas, e são pobres economicamente e socialmente, elas estão acumulando mais poder, o sistema eleitoral e partidário precisa de reformas. O sistema eleitoral e partidário está doente. O sistema eleitoral e partidário está em crise. Mas isso só muda se você ajudar. Então você tem que votar consciente. Você vote em quem realmente pode e pede e age para que haja mudança. Peça e haja para que haja mudanças. Então outro assunto antigo que nós defendemos é o fim do foro privilegiado para políticos. Mas isso eu vou falar com vocês. Depois de eu tomar uma aguinha, a gente volta já já. Fiquem por aí e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania. Hoje falando sobre as reformas que o Brasil precisa. volta então com o nosso programa Política e Cidadania. No início de 2014, eu fiz uma enquete no meu grupo. O meu grupo, que tem quase 4 mil pessoas na minha página. E é nessa enquete sobre o fim do foro privilegiado para políticos, 94%, né, desses que votaram eram a favor do fim do foro privilegiado. Isso aí ficou muito tempo, está quase esquecido, não vejo ninguém tocar nesse assunto. Mas, amigos ouvintes, reparem que hoje um senador ou deputado, um vereador, um prefeito ou um governador, ele rouba do povo. Ele entra numa fila enorme de julgamentos nos tribunais superiores, o chamado que for privilegiado, e por isso ele acaba não sendo julgado e muito menos condenado. Porque realmente as estatísticas nos mostram, os números nos mostram, que a média de julgamentos foi só de 5% dos casos. Ou seja, grande parte dos casos, né, o processo caduca e o político corrupto sai livre. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar porque isso leva à impunidade. Isso leva ao que temos vindo a assistir diariamente nas denúncias feitas nas nossas mídias. As investigações e os julgamentos, realmente, eles ficam sim comprometidos se dirigidos pelos tribunais locais, porque parte de seus juízes também ela é indicada pelo governador. Mas nos tribunais superiores, também com apenas 11 ministros, é impossível a agilidade e rapidez nos julgamentos. Pois realmente nós somos um país continental com milhares de políticos. Nós não podemos esquecer que nós somos 5.570 municípios com uma vultuosa quantia de vereadores, deputados, prefeitos e governadores. Então o que nós temos hoje aí é um impasse institucional. E com esse impasse, uma solução seria criar e ampliar o quê? Os tribunais superiores, as câmaras especializadas e rápidas, câmaras com mais juízes, que já que é apenas 11 no STF, no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ainda que os ministros eles sejam competentes, materialmente eles não dão conta do excesso de serviço e acabam não condenando. Então, se os maus políticos eles têm que ser julgados de modo mais rápido, em justiça comum, especializada em crimes contra o património público, ou tem que se ampliar o número de juízes especializados são ilícitos de governantes, senadores e deputados, aonde? Nos tribunais superiores. Então, ao menos que se julguem os casos de algum modo, também seja dado o exemplo. Porque essa impunidade, esse privilégio odioso, leia-se aqui a vantagem de roubar, de levar vantagem e não ser julgado a tempo, nos referindo aos deputados, aos senadores e governadores, tem que acabar. E tem que acabar é logo. Porque pouquíssimos já foram presos. No máximo, alguns poucos foram afastados. Mas muito menos ainda a que devolveram o que roubaram. Então eles acham, por exemplo, que têm direito de serem como os reis de antigamente, né, que nunca eram julgados. E se acham acima de tudo e de todos. Então chega dessa impunidade. Porque eles fizeram essas leis somente em benefício próprio e não em benefício do povo. Então isso precisa mudar. E você, eleitor, precisa sim fazer algo. Então tem que apoiar um projeto popular para melhorar esse problema. Também denuncie e se coloque nas suas redes sociais, nas conversas em família, nos seus encontros com a comunidade que frequenta. Porque é demais que os dirigentes partidários, os presidentes nacionais dos partidos, executiva nacional e os dirigentes locais que obedecem cegamente àqueles com medo de intervenção e também destituição pura e simples na legislação atual, eles são dependentes e nada irão mudar. Então, quem deseja conhecer, quem deseja realmente que as coisas aconteçam, ele faz acontecer. Então, só uma opinião pública atuante, uma opinião pública militante, uma vigilante mesmo, né, pode melhorar esse quadro de impunidade. Não podemos esquecer neste tema o recente julgamento do mensalão do STF, no final do ano 2012. tendo sido condenados vários dirigentes partidários, políticos, banqueiros, publicitários, né, por afronta à ordem democrática, como motivadora de delitos, né, ligados a vários partidos. Então, esse facto ele constitui um marco histórico, um marco capaz, talvez, de salvar a competência dos tribunais superiores para exercerem julgamentos nesse foro privilegiado, desde que tal julgamento não seja, no futuro, mera exceção histórica e se torne um padrão, né, de eficiência de julgamentos de tal natureza, capaz de mudar o histórico anterior de impunidade, a exemplo da absolvição de Fernando Collor de Mello, né, é um caso, nessa mesma corte, no Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos efeitos penais do seu impeachment. Um outro foco também que temos que levar em conta é a ampliação do ficha limpa, porque a alteração na Lei Complementar 64 de 90, que proibiu que políticos condenados pela justiça fossem candidatados, os chamados ficha limpa, realmente não é bom bandido, né, representando o povo, não é verdade? Então essa lei, ela veio tarde no Brasil, mas realmente é uma lei ótima, e nós temos que nos lembrar que ela veio via ação popular. Então, só que essa lei, ela se esqueceu de impedir que esses políticos, eles continuem na política. Continuem na política movimentando milhões de dólares, desculpa, de reais. Né? Pois se esqueceu de proibir que eles sejam, por exemplo, diretores partidários, onde podem movimentar milhões de reais do fundo público, né? Aquele fundo dos partidos, que é dinheiro de quem? É dinheiro nosso. É dinheiro do pagador de impostos, que o governo dá aos partidos para eles fazerem os programas de TV nas eleições e também para pagarem as suas despesas. Então são os dirigentes do partido, essencialmente os 27 presidentes nacionais de partidos, que têm o poder de decidir quem pode ser candidato a governador, por exemplo. Eles podem vetar candidaturas, ou então quem pode ser dirigente partidário local, estadual ou municipal, e consequentemente têm o poder de decidir como será distribuído o horário de rádio, de TV, entre os candidatos do partido ou entre os candidatos ou entre as coligações. Então é poder demais para se acumular nas mãos de uma só pessoa sem fiscalização. Lembremos, como eu já vos falei, que a lei atual ela não permite a intervenção do dirigente partidário nacional no diretório estadual, e ela impede que a justiça eleitoral ela regula a vida partidária ou então julga questões internas dos partidos. Assim, amigos, é imprescindível para a sociedade organizada ela exigir a ampliação do lei do ficha limpa para alcançar também quem? Os dirigentes partidários, esses presidentes de partidos, os secretários, os tesoureiros, etc. E a fim de quê? A fim de que também eles tenham que ter obrigatoriamente ficha limpa para poderem dirigir os partidos e movimentar toda essa máquina de poder político e de dinheiro. É? Então, um outro assunto que tem revoltado a população é o que se tem feito no legislar em favor próprio, aumentando seus salários e benefícios. Eu lembro aqui o auxílio moradia estendido a todos os juízes do Brasil e os consecutivos aumentos muito acima da inflação de nossos nobres representantes, além dos inúmeros benefícios por eles oferidos. Então, amigos, cortar mordomias e regalias de políticos deve ser outra determinação nossa. Não sei se vocês já viram, mas eu acho que sim, porque já foi objeto de reportagem na televisão, o facto de que os ministros suecos, eles não têm à sua disposição vários assessores empregados na Casa Oficial do Governo. E também que eles lavam as suas próprias roupas, que não vão de carro, não têm carro, eles vão de ônibus ou de bicicleta para os seus mini gabinetes. Então, isso realmente é quase inacreditável, né, para os padrões latinos, onde se vê ainda costumeiramente e infelizmente, né, uma cultura em que se admite e se aceita como natural, né, que esses nossos políticos, né, esses poderosos da falsa república, tenham exércitos de funcionários públicos ao seu dispor e um sem número de regalias. Temos então que há que se perceber, no exercício do poder na América Latina, a manutenção de uma cultura ainda meio semi-escravocrata, onde apenas se sofisticaram os meios de manter o status quo e privilégios de classe. Um grande contraste com a Suécia, não é verdade? Suécia, que país avançado, não? Que respeito ao patrimônio público. Realmente, amigos ouvintes, nós temos muito que evoluir. Porque a política no Brasil ainda divide a sociedade entre abastados coronéis da política e o povo que lhes serve. Permanece aqui uma aristocracia de sobrenomes importantes em detrimento da participação popular no poder. E isso precisa mudar. Volto a repetir. É urgente que mude. Mesmo que, até com a urbanização relativamente recente na história brasileira, ainda temos nas cidades uma mentalidade de um Brasil colônia, a mentalidade da casa grande versus sanzala. Então, amigos, é mordomia demais, é uma afronta à sociedade que temos. É claro que, para representar em Brasília, há que se subsidiar as despesas de viagem e as estadias do político, já que a capital ela é muito longe, né, de alguns dos nossos estados, né, e pagar um salário compatível também, dada a importância do cargo, cargo esse que recomenda qualidade de vida e dedicação exclusiva, né. Além de termos também que atrair para esses cargos pessoas preparadas, capacitadas e inteligentes, né, mas fora isso é um abuso. Então, porque no Brasil há um exagero, uma violência contra os bens públicos, contra o dinheiro dos nossos impostos. É auxílio para correspondência, é auxílio para gasolina, é auxílio para viagem, é auxílio para celular, é auxílio para cartão de crédito, é auxílio de saúde especiais, bem melhores do que o sistema público de saúde. São dezenas de assessores e secretários pessoais. É guarda pessoal, é direito de indicar dezenas, centenas, por vezes milhares de cargos comissionados e sem concurso público, é a acumulação de várias aposentadorias altíssimas, etc, etc, etc. Ou seja, a lista dos abusos não tem fim, cansa até falar. E sempre recebe acréscimos, o pior é isso, havendo também salários indiretos e em excesso. Então assim, somos pelo corte em mordomias, que paguem as despesas pessoais com o seu salário como qualquer cidadão comum. Além disso, quem já foi eleito, ele costuma usar o patrimônio público, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, para continuar no poder, impedindo a renovação democrática, já que os novos candidatos, eles não têm dinheiro, nem condições, fora exceções, também que eu já vos citei anteriormente, de competir perante o eleitorado com pessoas que usam fortunas, e também o cargo público, e também usam fortunas do dinheiro público, para autopromoção pessoal permanentemente. E por falta de falar em dinheiro público, eu lembro aqui a Margaret Thatcher, que avisou, falou, que não existe dinheiro público. O que existe é o dinheiro dos pagadores de impostos. Então, amigos ouvintes, isso sim, isso fere o princípio republicano e democrático e impede as mínimas condições de igualdade de competição entre os candidatos novos e os já eleitos. Aliás, o voto distrital também ameniza um pouco esse problema. Então é tudo um grande absurdo e uma falsa democracia se nós analisarmos a fundo. Então o povo brasileiro realmente precisa acordar. O avilte e a roubalheira precisam acabar. Outro avilte também à inteligência do povo brasileiro foi a aprovação dessa Câmara que temos aí, dessa Câmara Federal, pela continuidade do financiamento privado de campanhas. Nós exigimos o financiamento público de campanha. Porque o financiamento público de campanha é sim uma ótima ferramenta, desde que seja bem utilizada, sim, uma ótima ferramenta para moralizar a política. Porém, este projeto só será eficiente também realmente e democrático se for acompanhado de uma prévia. Seria a avançada reforma partidária, que uma reforma que redemocratize os partidos. Partidos hoje são propriedade privada de presidentes de partidos e dos coronéis de partido, da política, como eu vos falei anteriormente. Só com essa tal prévia redemocratização da vida interna dos partidos, Com ampla fiscalização estatal, o financiamento público poderá ser uma forma de democratizar o acesso ao poder e de igualar chances iniciais de competição entre os cidadãos, o que é uma tarefa reservada ao Estado Democrático de Direito. Porque, de contrário, se aprovada sem garantias de igualdade no uso do dinheiro público e sem um severo sistema de fiscalização estruturado pelos CREs e pelo TSE para garantir realmente uma efetiva isonomia entre candidatos, será mais uma vergonha nacional com desvios de dinheiro, caixa 2, notas frias, desvios e abusos a financiar e a privilegiar alguns poucos apaniguados encarcerados no poder com detrimento do cidadão comum que pouco ou nada terá a fazer na política. Porque hoje, infelizmente, amigos ouvintes, a realidade eleitoral ela expulsa muita gente digna, muita gente inteligente e honesta da vida partidária. A maior parte não quer entrar nesse mar de lama. Mas, como nós dissemos, o financiamento público mal aplicado, longe de solucionar, poderá também agravar o autoritarismo, o correlismo partidário, o desvio e também o mau uso do dinheiro público. Ademais, também, a classe política ela vem dando mostras de não gostar muito de igualdade e de isonomia, nem de respeitar o dinheiro público, nem de ser julgada nos tribunais quando comete crimes. Por outro lado, amigos ouvintes, a atual legislação partidária e eleitoral, por exemplo, também não admite que os CREs fiscalizem previamente, antecipar, por exemplo, a igualdade da distribuição do tempo de TV e rádio de modo transparente entre candidatos da eleição proporcional. A lei de hoje apenas permite muito contra, inclusive a própria violação da legislação eleitoral, após o mal já estar feito, ou seja, o dinheiro já paga até o ilícito, né? Então o tempo de permissão da propaganda eleitoral também é curto demais para os novos candidatos, né? Que têm que competir com políticos que ficam os mandatos inteiros, né? Trabalhando a seu favor em propaganda e usando para isso ajudas de custo pagas também pelo Estado, ou seja, pagas por nós. Então isso favorece só o quê? Os atuais e já conhecidos deputados e vereadores, já que em campanha curtíssima os novos candidatos, eles levam uma enorme desvantagem competitiva, beneficiando sempre quem? Os mesmos, custeados pelo dinheiro público no exercício dos mandatos, em detrimento de condições mínimas de igualdade de competição com os novos candidatos. Ora, então é impossível em curta campanha, apenas 90 dias oficiais, mas que são 70 na prática, pois proíbe o TSE a propaganda antes do registro da candidatura e também do caixa de campanha, enquanto arruente nos bancos, que aliás sempre atrasa, né? Então ele proíbe que o povo realmente conheça os novos candidatos. Então urgem sim então as reformas para aperfeiçoamento da forma e também do tempo da propaganda em TV. Precisam ser criados realmente e modernizados esses tempos e formas, inclusive usando-se a internet, né, para ampliar a possibilidade de debates e também a exposição pelo Tribunal Eleitoral dos candidatos, e sim acabar com os ridículos poucos segundos, né, de fala na TV. Eu lembro também o eleitor do famoso Meu Nome é Eleias, que vocês lembram disso? Então, com poucos segundos de TV por candidato, realmente a propaganda política ela fica estranha, ela fica manca, inútil e até praticamente ridícula, né? Então não se conseguem passar mensagens consistentes ao eleitor assim. É impossível. Melhor então aumentarmos o tempo e distribuí-lo de forma justa na TV, na internet, ainda que se tenha que aumentar o horário eleitoral. Eu quero ver o povo ter paciência para ouvir, né? E aqui também o voto distrital ele pode subsair, ele ajuda. Porque o voto distrital ele permite regionalizar por divisão em territórios menores a propaganda eleitoral na TV, com menos candidatos por região, com mais tempo na TV, ou bairros também nos bairros, os bairros também podem ser por bairros, né? Facilitando aí então um melhor conhecimento, né, dos projetos apresentados pelos candidatos. E isso realmente facilitaria e muito a escolha do eleitor, já que teríamos, em vez de milhares de candidatos disputando uma só região, né, usando o tempo pequeno de TV dividido entre todos, né, nós teríamos o quê? Menos candidatos. E e com isso mais tempo para cada candidato. Poderíamos ter uma TV e internet regionalizados, por exemplo, para cada território, né? Com os mesmos candidatos divididos por esses distritos, né? Com o espaço de TV aumentado e, consequentemente, pela regionalização da campanha com divisão de candidatos por regiões. Um outro tema pontual, isso em todas as eleições, é os eleitos se elegerem em cima de promessas que depois de eleitos não cumprem. Não é verdade? Há quanto tempo vocês falam, ouvem falar que o candidato vai se esforçar para vai melhorar a saúde pública, vai melhorar a educação, vai melhorar o transporte e nada melhora. Acaba indo para lá e não faz nada, não é isso? Pois é, sobre isso nós falaremos daqui a pouco, depois de eu tomar mais uma aguinha, né, e a gente volta então a abordar esse assunto. Vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Política e Cidadania. Obrigado a todos pela audiência. A gente volta já já. Volto então com o nosso programa Política e Cidadania. Pois é, gente, quem é que acredita, né, nas promessas dos políticos hoje? Pois é. Eu lembro, por exemplo, o caso recente, né, da eleição para presidente, onde a dona Dilma falou que não ia mexer em direitos e acabar, depois de eleita começou a mexer e cortar tudo quanto era direito. Mas então, e por causa disso, então, nós defendemos também o recal, nós defendemos os plebiscitos. Nós defendemos o voto eletrónico pela internet. Porque outros fatores modernizantes que veremos em breve alargados nas grandes democracias e cujo aprofundamento de exame merece outro trabalho serão, por exemplo, o recall, que é o sistema pelo qual os eleitores substituem os políticos defeituosos, ou seja, aqueles políticos que prometeram e não cumpriram no meio do mandato, destituindo-os do cargo. Então, há vários sistemas de recall, sob regras e situações variadas, né? Poderia, por exemplo, ser estudado e ser adotado no Brasil no meio do mandato. Nós defendemos também os plebiscitos, a sua aplicação para consulta popular sobre matérias de alta relevância para o país, né? Pouquíssimo utilizado na América Latina, mas que deve ser estimulado por representantes da democracia direta. Por exemplo, vocês que gostam tanto de fazer referência aos Estados Unidos da América, né? Na última eleição nos Estados Unidos, né, foram feitos nada mais, nada menos, num curto espaço de tempo, 186 consultas públicas, via plebiscito. Nós defendemos também, por exemplo, o voto eletrónico. Ele já é adotado, inclusive, pela internet nos Estados Unidos da América em alguns casos restritos. Mas a realidade é que, na medida em que os rigores do controle de fraudes pela internet se fortalecerem, né, pode sim ser ampliado e tornado realidade, né? Facilitando e principalmente barateando o processo eleitoral podendo tornar a democracia direta realmente uma solução para a crise de representatividade do arcaico e ainda ineficiente modelo de representatividade atual, um modelo que é dispendioso, tendencioso e socialmente falho. Então, como nós vimos no programa de hoje, a nossa democracia, na realidade, amigos ouvintes, é uma democracia só de fachada, sofrível, enganadora, uma democracia atrasada. Por isso, se quisermos realmente um país e um governo que realmente trabalhe em favor do cidadão, que gastem os recursos públicos para o bem de todos e que respeitem de verdade o cidadão, se quisermos uma nação forte, uma nação avançada, realmente justa, é urgente apoiar a reforma política e partidária, já que estão por demais atrasadas. Então, como vimos, a política ela é importante demais para ficar nas mãos só dos políticos, pois eles tendem a perpetuar a situação na qual atualmente levam vantagens várias. Então, na verdade, eles não querem reformas. Tudo isso por interesse pessoal. Então, urge assim a participação popular, a mobilização e a cobrança da sociedade organizada para que nós possamos forçar as reformas, nós possamos apressá-las, cobrá-las. E isto só será alcançado pelo ativismo social e político, pela inteligência popular, pela consciencialização e pela ação. Nós sim queremos que o imobilismo, o conformismo e o comodismo acabem. Nós acreditamos sim que a sociedade tende a evoluir sempre. Contudo, acreditando nisso, nós acreditamos também que se nada for feito, o futuro mais democrático e evoluído chegará só após muitas décadas. Então cabe então às pessoas inteligentes, às pessoas honestas, de bom propósito, aos cidadãos responsáveis, apressar e agir de modo ativo essas reformas, exigir as reais reformas políticas que esse país precisa. Porque, do contrário, em vez de algumas poucas décadas ou anos, talvez demoremos um século ou mais para vivermos e alcançarmos um país realmente moderno, um país realmente justo, um país realmente admirável, politicamente avançado e civilizado e, sobretudo, mais justo, onde o bem-estar social se faça presente. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania, agradecendo demais a vossa audiência, desejando uma ótima noite a todos vocês e, sinceramente, pedindo para que cada um se empenhe discutindo essas propostas. Vocês na internet, vocês têm diversas propostas, diversas sites explicando cada um desses temas que abordamos aqui. Pesquisem, discutam na vossa família, nas vossas comunidades, nos lugares que vão na academia de ginástica, nos círculos que vocês frequentam. Discutam acirradamente isso e exijam isso. Se coloquem sem medo nas vossas redes sociais, exigindo essas respostas, exigindo essa reforma. Porque realmente, e é uma verdade, tá? Sim, nós devemos deixar um mundo melhor para os nossos filhos ou não? E deixar um mundo melhor para os nossos filhos é assim também deixar um país melhor para eles. Ou nós vamos jogar essa bucha para eles, eles vão continuar vivendo essa pseudo-democracia, onde a oportunidade continua sendo sempre dos poderosos, daqueles que têm dinheiro, daqueles que são donos do poder na sua cidade, no seu estado, tá? E sempre trabalhando em prol da família deles e dos amigos deles, restando a nós, e pobres cidadãos, somente o ato de preservar esse status quo. Até quando? Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E até a próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos, mais uma vez. Forte abraço.